O bar está aberto. Estamos aqui, abrimos o bar, eu, Mano Misa, junto comigo, Lady Babi.
Olá, pessoal, tudo bem? Voltei a este lugar.
Até que sim.
E também o Mano Jota.
Quando eu era um filhote...
Eu volto e já volto assim, ó.
Galera, ó, hoje a gente tá aqui reunido mais uma vez. A gente vai conversar com vocês sobre esse remake, que aí os outros bardos vão me explicar agora por que que não estão chamando de remake. Agora não, né? Hoje no programa. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre Rei Leão. Essa nova animação em 3D, em computação gráfica da Disney, que na realidade reconta, né, a história da animação de 94 em 2D. E a gente está aqui hoje para trazer todos os detalhes dessa nova produção, que eu já adianto logo para a galera que eu não vi. Vi só alguns trechos para poder estar aqui hoje com vocês, mas que a Babi e o Jota viram. O que eu quero saber mesmo de vocês dois, o novo filme é bom?
Eu sou uma manteiguinha derretida. E quando um filme me faz chorar, ele me faz chorar assim pelas outras 50 vezes que eu assisto ele, real oficial. E com o Rei Leão não foi diferente. Eu fiquei muito emocionada. Todo mundo fala que chora na morte do Mufasa. Eu acho que eu tenho outras cenas que me fazem, que me tocam muito mais e tal. Quando o Mufasa, por exemplo, fala sobre os reis das estrelas, eu acho que essa cena também é uma cena que me deixa muito mole. Me tocou, mas eu tenho as minhas ressalvas.
Entendi. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Se você chorou, se tinha muita gente chorando vendo o filme, porque eu tenho essa referência do antigo Rei Leão. Eu tava lá na Marinha, nos Fuzileiros Navais, em 2000, que era, assim, considerado uma das tropas mais bélicas, mais perigosas, mais casca-grossa do Brasil. E aí, quando passava Rei Leão na televisão, que tinha de cabo e sargento chorando, gente... Não tava no gibi, entendeu? Então eu queria saber justamente isso, se essa versão nova emocionou tanto quanto a antiga. Mas pelo que a Babi falou, sim. E você, Jota?
Então, eu vou até faço uma pergunta um pouco diferente, né? Eu respondo sua pergunta com uma outra. O Rei Leão, esse Rei Leão era necessário? É uma pergunta para reflexão que eu faço aí para vocês, bardos nerds, e para a galera que tá ouvindo. Porque, cara, ela é uma cópia cuspida e escarrada do Rei Leão de 94 em uma outra versão. Então, assim, é difícil você responder. Isso é bom? Se o primeiro era bom, esse também é. Mas a gente vai discutir aqui algumas questões referentes a diferenças e o que mudou, o que é igual e o que trouxe de... O que contribuiu, né? O que esse filme trouxe de contribuição pra galera.
Porque aí você acaba entrando na outra pergunta que eu ia fazer para vocês. Se fazendo um comparativo, como é que se diz? Tentando ser isento, tentando pensar um pouquinho com a cabeça de uma geração mais nova que está chegando agora, dá para comparar os dois? Vocês acham que qual dos dois é o melhor? Porque já que é muito parecido, é bom deixar claro para a galera que está ouvindo a gente que houveram algumas modificações, sim. Né, pequenas, mas houveram, e que assim, parece que arrumaram mais aquele roteiro original. Porque uma crítica que tinha no antigo é que era muito rápido, é que era um filme de 1h30, né, no máximo, 1h34, se eu não me engano, e agora eles conseguiram estender um pouco mais com de certo aperfeiçoamento do roteiro. Mas, a despeito disso, já que a história é a mesma, pelo visual, qual dos dois que vocês gostaram mais? Que vocês acham que é melhor? Qual dos dois? O antigo ou o novo?
Antes de tudo, eu acho que a gente precisa dar uma contextualizada do que foi o Rei Leão pra muita gente e pra indústria como um todo, principalmente a Disney e tals. Eu acho que a gente tem que lembrar ali que Rei Leão, ele não era uma aposta do estúdio. Ele foi produzido em paralelo com Pocahontas. Rei Leão foi ali em 94 que estreou, Pocahontas em 95, e a aposta toda do estúdio era Pocahontas, tanto que os produtores, os desenhistas, aliás,
a nata da Disney, né?
Exatamente, estava toda focada em Pocahontas, e o orçamento também, Pocahontas tinha muito mais orçamento, se eu não me engano, ele tinha 10 milhões a mais em valores, em cashes ali, para eles poderem investir Pocahontas. E é bom lembrar também que o primeiro desenho, a primeira animação, ela foi feita toda à mão, então, tipo, tinha todo um trabalho e tal. E quando o Rei Leão estreou, a Disney não esperava o sucesso que foi estrondoso, assim. Ele lançou em 94 e ele fechou o ano ali como a maior bilheteria do ano, e ele era a segunda maior bilheteria do mundo. Ele perdia só para Jurassic Park. Então, foi um marco ali para Disney e tal. E como você fala, vamos pegar e vamos fazer um remake, eu acho que todo mundo tá numa expectativa, principalmente quem assistiu ali. Eu assisti pequena depois, claro, mas ainda assim tem uma expectativa e tem aquela coisa da memória afetiva que a gente tá batendo em todos esses remakes que a gente tá pegando, que é aquela coisa da memória afetiva. Eu acho que esteticamente, o filme é muito bonito. Ele não tem defeitos, assim. Você olha e você fala, cara, é um documentário do National Geographic. Eles pegaram leões e fizeram o negócio, sabe? É muito bem feito. O CGI é maravilhoso. E assim, na sala de cinema, cara, é uma imersão sem tamanho. Quando você olha, é um vislumbre, é visualmente muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas tem as suas falhas.
Assim, e você? Eu acho que é muito difícil você comparar e dizer qual é o melhor ou qual é o pior, porque tem muitos aspectos que você precisa comparar, eles são muito diferentes, o estilo da animação, né? E até vou falar pra galera, o Misa falou, porque estão chamando de remake e tal, mas um questionamento que tinha antes de ser remake ou não, era se isso era live action ou se não era live action. Aí começou a se questionar muito isso, né? Porque ele veio junto com a onda de live action que a Disney tá trazendo. Só que o Rei Leão, ele é uma animação. Ele não é feito com... Não são animais de verdade. Se alguém tava com dúvida aí, não são animais lá que estão dançando, que estão pulando. E não é animal, gente. Isso é animado. É um CGI como explicou a Babi. Mas aí, então, ele fez uma animação em cima de uma animação. Mas eles quiseram fazer uma simulação de live action, para você ter a sensação de que você estava na savana, de que você estava assistindo ali coisas vivas, coisas reais. E com isso eles foram muito bem sucedidos. Realmente ficou, como a Babi falou, ficou impressionante o modo como as coisas são vivas ali, parecem que são realmente reais. E para isso eles gastaram milhões, contrataram diversos estúdios para fazer essa animação. E a Disney aí revolucionando. E aí, Misa, eu falo, eu lembro, né, que a gente falou lá em Toy Story que a Disney, ela era super... ela tinha medo de entrar no universo da computação. Né? Ela super contemporânea, assim, ela se resguardava muito e as animações eram tudo à mão e tal. E aí, de repente, agora ela dá um salto enorme quando ela pega um clássico da animação tradicional, que era ali feito à mão ainda, e transforma esse clássico, que é assim, uma preciosidade dela, transforma isso em CGI. Então você vê que a Disney ela realmente se rendeu à modernidade, está com uma cara nova, e é legal isso, essa aposta que a Disney está fazendo para trazer um produto que tem a cara do que a galera quer ver hoje. E nisso eu parabenizo a Disney. Então não vou dizer qual é o melhor e qual é o pior, são diferentes. Mas eu gostei muito dessa aposta, dessa coragem que a Disney teve.
Beleza, cara. Porque, inclusive, eu também queria responder a sua pergunta, se era necessário ou não. Mas porque eu acho assim, que o que pegou pra gente no Rei Leão É que o primeiro já era perfeito, né? Tem todo aquele. Tem tudo isso que a Babi falou sobre a importância da animação. Apesar de que, se eu não me engano, a Bela e a Fera, antigo, a animação, eu acho que vem primeiro que.
É, 92.
De qualquer forma, foi Rei Leão que lançou a Disney de volta pro estrelato. Ela estava meio apagada nessa coisa de animação. É, a era de ouro dela já tinha passado, né, há sei lá quantos anos atrás, nessas animações aí que eram da década de 50, da década de 40. E não é a primeira vez que eles fazem isso, de trazer as histórias de volta, né? Se a gente lembrar, teve o 101 Dálmatas, que teve, já está bem antigo, mas que também foi a mesma coisa, tinha uma animação e aí eles depois fizeram live action. A gente sabe que tem o Mowgli, recentemente, que fez muito sucesso, o Cinderela, né, que foi refeito, que fez muito sucesso. Então, quer dizer, é o que você falou, ô Jota, eu acho que está conversando com um público novo. É, e que, na realidade, eu acho que as duas agora vão ficar no coração da galera. É como você falou, não dá para dizer qual é a melhor e qual é a pior. As duas têm seus méritos. A gente não se sente desrespeitado por essa nova versão, né? Tem versões novas que descaracterizam tanto a antiga que a gente fala, putz, por que os caras resolveram fazer isso? Não é o caso do Rei Leão agora.
É você pegar as histórias que pra gente, a gente cresceu e tal, e mostrar pra um público novo. Porque, cara, tem história que você vai bater, por exemplo, Aladdin. O que eles fizeram com Aladdin também foi uma reparação da própria história deles. Eles criaram a Jasmine. A Jasmine é aquela princesa super forte, mas que de forte mesmo não tem nada. Porque se você for ver, ela é a princesa em perigo o tempo todo. Que o Aladdin vai lá e salva com a ajuda do gênio, não sei o quê. E nesse filme, cara, o poder que ela tem como uma princesa mesmo. Eu sou uma princesa. E ela ganhou uma música exatamente para falar sobre isso, sobre o poder, que ela não vai se calar, que ela não vai ficar quieta, e que ela tá ali também, vai ela mesma vai se salvar, entendeu? É muito importante. Eu acho que o que a Disney tá fazendo é propor um novo olhar para as histórias dela. É atualizar as histórias dela. E pelo que ela tá propondo, eu particularmente tô gostando muito dessa nova fase. É muito gostoso de olhar e de ver sobre uma nova perspectiva, sabe?
Aliás, Babi, você tocou no ponto que é justamente a respondendo a minha própria pergunta. E essa é a questão, né? Porque a Disney, ela tá atualizando os seus filmes e ela tá atingindo aí um público novo, um público atual, né? Uma nova geração. E aí, ela focando nessa geração, ela trouxe algo diferente, porque a Misa falou sobre vários filmes que ela refez, Aladdin, por exemplo, mas esses são live action. Isso que ela fez com o Rei Leão é algo totalmente novo, totalmente diferente do que a Disney já fez. E isso marca muito. Agora, uma coisa, um contra pra mim, né, esse é o pró, um contra, na minha opinião, seja algo muito particular, é que esse live action, ele perde muito em carisma 2 da animação, coisa que só uma animação traz, que são expressões faciais, são personagens mais humanizados, por mais que eles sejam animais, mas quando você faz em desenho, você vê eles sorrindo. E uma coisa que perdeu muito pra mim foi o Scar. Ele tinha essa presença assim tão marcante de um vilão tradicional. Ele tinha uma aparência sarcástica, uma aparência assim tão forte, negativa, um vilão tão forte, que se perdeu muito. E, aliás, se perdeu mais ainda por causa da dublagem dele, cara. A dublagem nacional do Scar era feita pelo Jorge Ramos. E, cara, ele carregava um sarcasmo tão forte.
E quem fazia o original era o Jeremy Irons, cara. É um super ator também, cara. Eu não vi legendado, mas eu imagino que o peso que o original deve ter dado, o dublador deve ter tentado passar também, entendeu? Porque o original é um super ator. Se bobear, era o melhor ator do elenco original.
Sim, e você vê o peso, o elenco original que dublou esse de 2019 é um elenco de peso, muito bom, o original. Agora, falando sobre o Scar, cara, o Jorge Ramos, ele era fantástico, excepcional. O Rodrigo Maia Laré, que é o dublador desse 2019, ele é bom, mas ele não tem o carisma, não carrega a voz sarcástica como carregava nos caras anterior, né, de 94. E pra mim, a dublagem perdeu muito, e também, é como eu falei, a expressão facial do desenho perdeu muito com esse live action, essa simulação de live action.
Mas eu tinha visto que o dublador do Scar, do original, ele faleceu, né?
Eu acho o nacional? Que sim. Ele já era muito. Ele era muito velhinho já.
Aí a gente tem que falar que não tinha como mesmo, né?
O da Jorge Gomes, ele faleceu. Ele faleceu em 2014, no final de 2014.
Então, uma das polêmicas dessa nova animação é que não voltou ninguém da animação original pra fazer a dublagem dos personagens. E bateram muito nisso, que ia mudar e tal. Mas eu volto a dizer, eu acho que nós, como já consumidores da Disney, como memória afetiva dela, nós não somos o público-alvo nesse momento. Eles querem atualizar, eles querem trazer uma coisa nova e eles querem trazer uma outra roupagem, chamar um outro público pra Disney. Mas, claro, consequentemente, nós também vamos ser afetados nisso tudo. Mas é como o Misa falou, eu consigo guardar tudo, sabe? Tipo, a Bela e a Fera, a Cinderela, o Aladdin, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho com o que eles tinham, com a atualização que eles tinham, e ficou bom até. Essa animação, eu concordo com você, Jota, mas aí eu queria deixar um pouquinho mais pra frente, porque eu vou pegar um pouco pesado mesmo com ele.
Olha só, eu não fui no cinema, aí eu até falei pra vocês, gente, será que, assim, né, eu não fui no cinema, eu vou estar lá no programa e tal, mas a opinião vai ser mais a de vocês. Só que aí, como eu fui dar uma pesquisada, fui ver... geralmente, a gente evita ver crítica dos outros, já que a gente vai fazer a nossa própria. Mas como eu não fui no cinema, eu fui assistir algumas críticas. Fui ver aquela do Otávio Gá, do Super 8, que eu sempre gosto. Foi a primeira vez que eu discordei dele. Ele meteu o malho no filme. Aí, como ele falou mal, eu falei assim, ah, quer saber, vou procurar uma versão aqui forreca qualquer na internet e vou dar uma olhadinha. Só pra variar, né? Assim, para os nossos queridos ouvintes, eu e o Jota, a gente já descobriu que nós somos o Rapini Columba da DC Comics, entendeu? Ele é a ordem e eu sou o caos. E dificilmente vocês vão ver a gente concordando com alguma coisa, mas mesmo assim a gente se ama, a gente se entende, somos amigos a vida inteira. Então o que que acontece? Eu vou ter que ver depois com qualidade total, mas a princípio, mesmo com a qualidade reduzida, eu achei que esse Scar novo, ele tá muito mais pesado, ele tá muito mais assustador. E outra crítica que tá sendo feita, que não teve tanto daquele negócio do antropomorfismo, né? Que é a coisa de trazer características humanas para animais, para objetos. E aí tá todo mundo dizendo que eles perderam o carisma, perderam, como você falou aí, a malemolência, o gingado. O Timão perdeu a malandragem, o Scar perdeu isso aí que você falou do vilão. Só que eu acho que com o realismo que eles introduziram, com a coisa assim de como a Babi falou, tá parecendo um documentário do Discovery, eu acho que a história inteira ganhou um peso muito maior. Vocês que foram no cinema, vocês não tiveram essa sensação, não? O Scar, logo que usa azul, logo que aquele passarinho, por exemplo, na movimentação limitada a movimentos de animais. Eu gostei do Zazu logo no início fazer aquela referência ao rei, baixar a cabeça pro rei, mas parecendo um pássaro mesmo, como se fosse um movimento natural do pássaro. E quando o Zazu entra lá na toca, na caverna, onde o Scar tá, e o Scar pula em cima dele, dizendo que vai comer ele e tal, parecia um leão de verdade saltando, né? Então o Scar me pareceu muito mais assustador, muito mais imponente que na versão original. Vocês concordam? Vocês acham que eu tô viajando, que eu vou ter que esperar pra ver na qualidade total?
Só pra fazer uma correção aqui, Misa, que eu também não fui no cinema, né? Inclusive eu quero mandar um beijaço. Muito obrigado aos coreanos que vão pro cinema com suas câmeras fantásticas e fazem aquela gravação incrível que a gente pensa que tá no cinema. e pedir para as pessoas não passarem na frente da câmera, por favor, que em casa, pelo menos, eu não quero ver pessoas na minha frente enquanto assisto. Mas então, de qualquer modo, Misa, tem o pró e o contra, né, disso. O pró é o que você falou, transmite uma realidade, e isso, assim, é legal você ver os animais ali, entendeu? Você os animais mesmo, você se transporta melhor para o mundo. Porque parece que é alguma coisa, parece que é a janela da savana, parece que você tá fazendo uma excursão, sim, ali na África. Isso é legal, esse é o pró. O contra é que realmente você perde as expressões faciais e a emoção que aquilo transmite. Vou dar só um exemplo. Quando o Simba, ele vai comer os insetos, né? Aí que tem aquela frase que é viscoso, porém gostoso. Quando ele vai comer o inseto, na versão de 94, ele faz uma careta assim que você sente o nojo. Mas nesse não tem como ele fazer a careta. Então, assim, você fica perdido um pouco ali naquele do que ele tá sentindo. É medo, é nojo e tal. Sim, e, não, e isso perde, suaviza um pouco isso, entendeu?
Mas de contrapartida, eu não sei porquê, mas eu simpatizei muito com esse jeito de fazer. Eu não sei porquê. Por exemplo, o Timão só dá aquele pulo, que é um pulo característico do suricato, quando ele descobre que o Simba é um leão e sai correndo. Eu achei legal. Eu achei legal eles se movimentarem como animais, entendeu?
A gente tá falando sobre esse ultra-realismo aí, a gente tem que lembrar que o diretor desse filme, que é isso, o...
John Favreau.
Enfim, esse moço aí do nome francês.
É o rap do Homem de Ferro, pronto.
Isso. Ele é o mesmo diretor de Mowgli.
De Mowgli, Menino Lobo.
É como se Mowgli fosse... tivesse sido uma experiência pra ele ali. E Mowgli... Sim. E Mowgli, eu acho que... Eu assisti Mowgli acho que umas 3 vezes, porque eu gostei muito dessa versão. De verdade, eu fiquei apaixonada por essa versão. E... Mowgli, você vê ali as expressões, as expressões nos bichos, tal.
E eles não fizeram isso, né, Babi?
Não,
você
falando
eles não que fizeram. No Mowgli tinha expressões.
Exatamente. Eu também vi essa crítica do Otávio e eu acho que eu concordo com ele numa coisa. Eu acho que, como o Jota falou, a Disney tinha ali um pezinho de entrar no CGI e agora que eles entraram de cabeça. E eu acho que, tipo, a comissão técnica toda ali e tal, falaram, a gente quer o mais realista possível. E a, questão do realista possível foi realmente realista. Só que você perdeu os olhinhos do Simba quando o Mufasa morre, ele encontra o corpo. Acabou, você não sente. E outra coisa que eu também percebi é que eu sentia muita emoção mais pela dublagem. Que, aliás, o Jota... Você viu dublado, né, Jota?
Vi
você
dublado.
Não gostou você não gostou, não foi isso?
Eu gostei de alguns personagens, mas acho que perdeu, eu ia até falar também, do Pumba. Cara, o Pumba é tão presente na versão de 94, nessa ele perdeu um pouquinho a graça.
Então, assim, eu achei a dublagem muito boa. Tirando o Scar, que o Scar realmente a gente sentiu, mas eu assisti com aquela cabeça de, tipo, Bárbara, não espere que seja o Scar da animação de 94, porque o moço morreu, não tem como.
Pô, mas o Mauro Ramos tá vivo, cara. O Mauro Ramos é excelente dublador, que fez o Pumba, e eles trocaram. Mas enfim, quem decide isso é a Disney, então...
Então, mas essa foi muito uma das polêmicas quando tava saindo as informações de quem ia dublar. Essa foi muito uma das polêmicas de não trazerem os dubladores da versão original. Mas vai entender, acho que a Disney pensou, vamos trazer coisa nova, vamos trazer coisa nova do zero, sabe? Da dublagem.
Mas o que pegou mais mal ainda nisso aí, gente, é que apesar deles terem falado assim, todo mundo quer ver os antigos, vamos trazer uma roupagem nova, mas... O James Earl Jones, o eterno Darth Vader, que fez a voz do pai do Simba, do rei lá da selva, ele voltou, né? Ele fez na primeira versão e fez nessa versão agora também. Aí pega um pouco mal, porque é igual a nossa escolinha do professor Raimundo aqui, né? Ou chama todo mundo de volta ou não chama ninguém, pô.
Pô,
chamaram o cara que é só o vozeirão, né? É até o Sheldon lá do Big Bang Theory que o diga, né? Que passou uma noite com ele de bebedeira, né? Com James Earl Jones. E ele é o vozeirão até hoje. e trouxeram ele de volta, o resto da equipe não.
Mas não tinha como não chamar ele, né, cara? Assim, não tem como fazer Rei Leão sem chamar ele, porque é a cara dele mesmo. Mas assim, a versão, se tu ver a versão original, cara, quem fez o Simba foi o Donald Glover, cara. O cara que é, assim, é um bambambam da música lá. E a Nala foi, pô, ninguém menos que a Beyoncé, cara.
Maravilhoso,
eu
né?
Eu chorei horrores de não ter encontrado uma sessão legendada onde eu pudesse ir, porque eu queria muito. Aliás, eu ainda
e
vou.
E teve uma música nova,
procurar.
Né?
E isso, teve. Uma música nova.
Eu vou procurar ainda uma sessão legendada, porque eu já vi a dublada, eu quero uma sessão legendada, porque eu mereço enaltecer a Disney nas duas versões, meus amores.
Olha aí, então a Babi gostou, foi muito. Porque quando a gente se prontifica aí no cinema mais de uma vez, é porque o troço é bom mesmo, galera.
Só pra fechar aqui meu comentário sobre isso, quero aproveitar e dar os parabéns pro João Vitor Mafra, que dublou o Simba. E, cara, ele dublou uma música do Simba que ficou muito boa a dublagem dele cantando, assim. Então é mais um dublador que entrou pra minha lista dos melhores dubladores.
O Simba criança, você disse.
Isso, o Simba criança.
Mas eu queria aproveitar e que a gente tá nesse assunto e trazer alguns detalhes que eu fiquei sabendo aqui a respeito dessa nova versão, das correções que foram feitas, né? Porque, por exemplo, na primeira, como vocês estão falando, era desenho, então era muito mais lúdico. Então, eles trouxeram animais que não eram daquela savana ali, não eram naturais daquele habitat. Tinha o nosso tamanduá bandeira na primeira versão, que é daqui, né? É sul-americano. Então, quer dizer, tiraram dessa vez, porque é óbvio que o animal não ia estar lá. Uma outra coisa que foi muito criticada, a juba, tiraram a juba preta do Scar. Eu fui dar uma pesquisada sobre isso, na selva, na biologia dos leões, se o leão ele tem a juba preta, que é raro, ele é mais forte ainda que um leão com a jubona lustrosa lá, dourada. Isso daí é sinal de vitalidade, de saúde. Então ele seria um leão maior ainda do que o Mufasa, entendeu? E como eles estavam tentando fazer uma versão mais realista, eu acho que foi muito pertinente essas mudanças. Como, por exemplo, você falou que o Pumba perdeu espaço. De repente até o Sete Rugem é que estava fazendo a voz dele no original, né? De repente foi mal aproveitado, não sei. Mas você nota que tinha uma comunidade de animais ali. Não era só o Timão, o Pumba e o Simba. E é uma coisa que já faz mais sentido também, né, para um ambiente de selva e tudo mais. Então, quer dizer, eu achei que essas mudanças foram bem-vindas no fim das contas, porque eu gostei dessa coisa de carregar no realismo. Eu achei que deu uma diferenciada muito grande na história.
Só uma correção, cara. Eu falei assim que o Pumba não perdeu espaço, não, mas na verdade ele perdeu presença de voz, porque o dublador original dele, né, era aquela voz bem marcante, falando Timão, e desse, ele tá bem mais, assim, mais, ele tá menor, né, nesse sentido.
Você quer ver uma outra mudança que tornou a coisa mais real e que aumentou na carga dramática, mas que eu, pelo menos, lamento muito? As hienas. As hienas originais eram tão carismáticas, eram tão engraçadas, que elas ganharam até uma animação solo da Disney. Naquela extinta TV Cruz que a gente via no SBT, junto com Marsupilame, junto com o desenho solo também do Timão e Pumba, teve um desenho solo, não sei de quantos episódios, não sei de quantas temporadas, só das hienas. E que agora no novo não foi trago de volta, elas perderam um pouco do carisma delas, porém as hienas foram melhor representadas. Hiena não é um bicho burro, o Scar reclamava, né? Pô, só tem idiota aqui, eu tenho que repetir o mesmo plano 500 vezes para esse pessoal aqui entender. E dessa vez as hienas estão mais assustadoras, estão mais presentes como hienas mesmo, né? Como então, as carniceiras da céu.
Isso foi um ponto que eu gostei bastante, porque assim, as hienas meio que eram subordinadas do Scar na animação de 94, e elas não são tão subordinadas do Scar, elas são aliadas dele nessa animação.
Claro.
Isso, tipo, o Scar ir lá e tentar convencer elas a, tipo, não, vamos matar o Mufasa, vamos pegar o trono, vamos dar um golpe mesmo. E mas ainda tem o idiotinha da hiena, que sempre tem que ser o idiotinha. Gente, eu adorei. Não, é sério. Eu adorei as piadinhas. Ele fica muito grudado numa outra hiena lá, né? E aí tem uma cena que ele tá grudado. Aí o cara fala assim: ah, você tá pegando aqui o meu espaço. Eu já falei pra você não invadir meu espaço, não sei o quê. Aí ele só muda de lado e gruda de novo no cara. Ele fala assim, mano do céu. Sério, a dublagem, quando ela traz as gírias ou a piada nacional...
Da gente, né, do momento.
Contextualizada, sabe, pra nossa realidade. É
Babi,
muito...
é por isso que eu só assisto dublado, cara.
Ah, então é bom também. Eu gosto quando a dublagem funciona muito bem. Por exemplo, a dublagem de Rei Leão, pra mim, funcionou muito, muito bem. A de Vingadores Ultimato, pra mim, não funcionou. Eu assisti dublado e assisti legendado, assisti duas vezes. E aí, quando eu assisti dublado, eu achei que eu perdi um pouco da experiência.
É, e eu vou falar pra vocês que na língua original eu só gosto de comédia. Porque a gente percebe, e que no caso o Rei Leão não deixa de se enquadrar no gênero comédia também, né? Drama, comédia ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente perde muito... É na comédia. É tipo assim, eu não ouvi a voz original de um Jim Carrey da vida, por exemplo, entendeu? De um Seth Rogen da vida. É ali que a gente acaba perdendo mais nas traduções.
Voltando à questão do Rei Leão aí, uma coisa que eu senti, eu não sei, eu acho que talvez vocês não tenham tido essa sensação, mas eu senti que o filme ele foi de ponta a ponta suavizado. Suavizado mesmo. Porque eles tiraram aquela caracterização escrachada de uma animação para tornar isso mais real, mas eles suavizaram também, por exemplo, humor. Porque as hienas, por mais que elas não sejam idiotas, talvez quisessem trazer para o lado real, mas se perdeu um pouco ali do alívio cômico, que era muito forte. Então eu senti o filme ele mais linear, nem pendendo muito para o humor, eu senti ele mais linear do início ao fim. E isso me impactou um pouco, assim, eu te senti falta de uma coisa mais forte, mais pesada, mais escrachada mesmo.
Mas essa linearidade não é porque você já conhecia a história?
Talvez mesmo,
talvez. Não é porque
você
já sabia tudo o que ia acontecer?
Talvez.
Assim, eu gostei das novas hienas e de como elas agora não são as subordinadas do Scar, são sim aliadas dele ali. O Timão e o Pumba, apesar de eles terem realmente perdido um pouco daquela malemolência, da coisa caricata que a gente já estava muito acostumada, até porque, como vocês falaram, eles eram tão caricatos, que eles ganharam uma série só deles, uma animação Isso. só deles. Então, eu senti um pouquinho, mas eu não sei, não me atrapalhou tanto assim. O que me atrapalhou mais foi realmente a perda de expressão. Cara, se não fosse o trabalho de dublagem, eu não conseguiria sentir absolutamente nada nesse filme.
Então, mas isso que a gente tava falando ainda há pouco, né?
Sim. O trabalho de dublagem foi absurdamente maravilhoso. Pelo menos o brasileiro, pra mim, tirando o Scar, volto a dizer. E o Mufasa, eu achei o Mufasa um pouquinho, não sei... Não me tocou
então,
tanto.
Então, Babi, pra mim, quem sofreu mais com isso foi o Scar, porque a expressão facial dele era tudo. Assim, ele tinha aquele cinismo no olhar e no sorriso. E aí você perde isso nesse filme.
É, então, assim, o Mufasa, aliás, sabe quem ele me lembrou? Ele me lembrou o Aslan, de Nárnia. Sério, ele me lembrou muito.
Interessante. Interessante.
Sim, imponente e tal, mas você perdeu aquele ar acalentador dele. E aí tem, nos diálogos entre o Simba e o Mufasa, eles riem, eles gargalham bastante. E você não tem aquela expressão deles gargalhando, e você fica tipo, meu Deus, não tá encaixando alguma coisa aqui.
Agora, vocês sabem por que eu gostei? Eu tô tentando buscar aqui na minha cabeça as referências, onde foi que eu já vi filme feito nesse estilo. Aqueles filmes que, por exemplo, o cachorrinho se perde da família, e aí ele cruza o país inteiro, e aí encontra outros cachorros que ajudam ele. Aqueles filmes que tinham animais de verdade, e eles só... E nem mudavam, nem faziam nada na expressão deles. Era mais como se eles estivessem se comunicando... mentalmente, telepaticamente, enfim, teve alguns filmes já assim, e eu gosto desses filmes.
Hotel Bom pra Cachorro é assim.
Então, e eu gosto, pelo menos dos que eu vi, eu gosto. E aí essa nova versão me lembrou muito isso. Mas é o que vocês estão falando, eu vou precisar ver direito, com qualidade, com som total, para poder...
A geração nova, com certeza, vai se apaixonar. O problema é que a gente estava muito acostumado com as expressões dos personagens, que a gente estava esperando isso. É, quando, por exemplo, o Simba chega lá e fala pra Nala, ah, eu rio na cara do perigo, ha, ha, ha. Ele faz aquela expressão que é tão marcante que fica na nossa memória. E a gente não vê isso e sente falta.
Uhum. Entendi.
Então, e assim, sabe, pode ser uma crítica um pouco pesada que eu vou dizer. Mas você viu alguns memes que rolou na internet, que é tipo, o que é o Rei Leão? E aí era um vídeo de um leão, de verdade, e um cara dublando, tipo, o leão cantando.
Ah, não vi, não. Sim, é.
Cara, muita gente engraçado ali. Isso,
né, mas... que é isso, né? Parece que são bichos reais e que fizeram a sacanagem, né? Só encaixaram a voz, né, das pessoas.
Exatamente. Misa, é exatamente isso. O meme,
mas aí, de repente...
O meme era o filme, porque...
É isso, né?
Naquela cena que o Jota falou, que ele vira pra. Que o Simba vira pra lá e fala, eu rio na cara do perigo, ha, ha, ha. Cara, não tem expressão nenhuma no coitado
não
do bicho.
Não tem emoção.
Não tem emoção ele... nenhuma. E o coitadinho do. E o coitadinho do dublador, ele tá lá botando toda a carga emocional, botando toda a expressão, botando tudo. E a gente olha e só vê o meme do leão cantando. Não tem outra explicação.
É, eu só acho assim, é o que eu sempre falo pra vocês, né? O que que eu já desisto logo para até de assistir o negócio quando a gente vê assim, que no início do filme, da série, seja lá o que for, a proposta era uma... E aí a gente vê que eles vão se perdendo no meio do caminho. Eu acho que não foi o caso. Eu acho que eles se respeitaram do início ao fim.
Sim.
Podiam ter errado. Eles podiam ter errado no tom. Que, aliás, pelo visto, erraram, né? Pra muita gente, eles
não,
erraram.
É, pra não gente, é erro, pros antigos.
Mas você perde um pouco da carga emocional do filme, realmente. É difícil um pouco se conectar. Como eu te falei, pra mim, na minha época de criancinha, há 2 dias atrás... É.
2 dias atrás, porque agora ela é uma adulta que inclusive cozinha feijão.
Exatamente.
Mas o Rei Leão foi a chegada da maturidade.
Viu? No, até na minha época ali, eu já não sentia tanta conexão, por exemplo, com a cena que todo mundo tem conexão, que é quando o Mufasa morre. Mas, por exemplo, nesse filme, cara, quando o Mufasa morreu, aliás, a câmera tava muito afastada, a imagem tava muito aberta, quando eles podiam ter focado um pouco mais. É, eu lembro da animação ser bem focada, eles ficarem bem perto, assim, quando o Simba vai roçar no pai e tal. E eles deixaram aberto a imagem. Eu não entendi por que eles fizeram isso,
sabe?
Eu
entendi, Babi. Eles deixaram aberto porque não tinha expressão facial. A câmera fecha no rosto, fecha na expressão, pra pessoa poder sentir aquela... transmitir o sentimento através da expressão. Mas se não tinha expressão, por que eles vão focar, entendeu?
Concordo,
entendi,
com o Jota.
Agora, eu tava, né, como lá no início a gente falou, a gente consegue ser um pouco mais crítico a essa versão do que as outras, Jota, porque a gente já era adolescente, né, foi marcante pra gente ver o primeiro Rei Leão, a gente viveu na pele toda a comoção que o Rei Leão causou, mas os outros live actions que estão saindo por aí são de coisas bem mais antigas, né, saiu o Dumbo agora, mas o outro Dumbo era de 1942, galera. Não se comunicou nem com a minha geração e a do Jota, entendeu? Apesar da gente assistir reprise quando a gente era criança.
Mas aí, Misa...
Cinderela, que também teve aí o live action, era de 1950. O Mowgli, que a gente está falando tanto aqui, o Mowgli também é antiguíssimo. Pô, 1967. A gente não era, a gente nem sonhava em nascer, né? A gente não era nem um brilho nos olhos do pai da gente ainda.
O Mandy já era vivo.
Não, o Mandy já era velho. Ô, mesmo. O Gabriel lembrou a Menina e o Porquinho. Eu tava lembrando que era alguma coisa e o Porquinho. É a Menina e o Porquinho.
Isso. Que refizeram também recentemente. Continua linda, continua maravilhosa. É, Tarzan, eu acho que não conta, porque vira e mexe tem uma versão nova do Tarzan, né? Não é uma exclusividade da Disney, assim como Peter Pan também. Não vou nem saber dizer qual das versões do Peter Pan que saiu só nos últimos 10 anos que são da Disney e as que não são. E o Rei Leão é aquela coisa meio que... Vocês estão vendo aí a polêmica do De Volta para o Futuro? Que fica um monte de gente falando... Tem um grupo que fala, vamos fazer o remake. E tem gente que fala, pelo amor de Deus, se fizer o remake, eu vou explodir lá o estúdio, hein? O filme original ainda é perfeito, não tem nada que mudar. E o Rei Leão ficou nessa, né? Ficou nessa de que o original já era maravilhoso. É isso.
Ô, Misa, tu deu um exemplo que eu acho que faço a maior comparação e me deixa ainda mais chateado com o Rei Leão. Porque você vê esse exemplo que você citou de Dumbo. Eu assisti Dumbo esses dias agora. E, cara, você vê o elefante, o Dumbo... Você
chora.
E, cara, ele passa totalmente as expressões do desenho. É exatamente as expressões do desenho. Aquele olhão, o olho que parece que tá sempre chorando. Aquela expressão de tristeza. É exatamente. E não deixa de ser, aparentemente, um elefante de live action. E eles não fizeram isso. Agora, foi uma decisão. Na minha humilde opinião de fã, de fã velho e ranzinza, foi uma opinião errada. Acho que seria muito melhor se eles fizessem nesse show.
Entendi. Entendi.
Gente, o Gabriel também, ele perguntou um pouco mais pra cima. E o Rafik, ele tem uma aparição importantíssima quando o Simba está sumido.
Rafik é um macaquinho.
Pode falar, Jota.
O Rafik, ele tem praticamente as mesmas funções ali. Mas ele tá muito mais moderado.
É outro que sofreu com isso que você tá falando, né, Jota?
Sim.
Mas parece que nessa, Misa, outra questão. Por quê? É, eles parece que decidiram colocar o Rafik como um macaco sábio. Naquela versão, ele era aquele macaco sábio, mas loucão. Ele era meio loucão. Nessa, ele tá mais moderado. Né?
Ele era tipo um Vulgem, ele era um bruxo lá do meio da selva.
E aí que você falou, Misa, inclusive fala pro Gabriel. Gabriel, eles tiraram, inclusive, o misticismo da parte que ele percebe que o Simba tá vivo. No de 94, tem todo aquele vislumbre, aquele sonho e tal, ele fala, ele tá vivo. Nesse não, nesse ele encontra pelo do Simba, e aí ele percebe que tá vivo. Então, trouxeram mais pro lado científico do que pro lado místico.
Como eu tô falando, eu tô dando orelhada porque eu não vi o filme detalhadamente. Mas o que eu fiquei sabendo é que essa é uma das cenas, assim como a cena que quando a Nala encontra o Simba, que antes não tinha explicação, tava meio solta. Como você falou, dava um aspecto muito mais místico pro Rafik. Eu gostava muito do Rafik antigo também, aquele jeito loucão dele, porque ele tá lá, né, mexendo nas coisas dele, aí ele encontra só, mas tem o lance do pelo também. Só que na versão nova tem uma cena inteira que não tinha desse pelo, do tufo de pelo da Juba, viajando pela selva, pela savana, que no antigo não tinha. Ele já tava ali, e eu não lembro se era um outro bicho que levava o pelo pra ele, ou se o pelo só já, pum, chegava ali.
Eu preciso interromper vocês, porque a gente ainda não falou dos nossos ouvintes. Então, assim, primeiro quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês novamente aqui com a gente, os ouvintes super fiéis que estão batendo cartão aqui. E apresentar aqui os ouvintes que estão conosco. Seja muito bem-vindo ele, que é o cara que está participando, um dos mais participativos aqui hoje, e é um agente secreto aí escondendo a sua verdadeira identidade. Aqui ele se apresenta como Gabriel Mulder. Diretamente do Arquivo X, muito obrigado pelas suas palmas. E nós também temos aqui aquela menina que é especial pra gente, que tá acompanhando a gente sempre aqui. E o Bebeto sabe o nome dela. Fala pra gente aí, Bebeto, qual é o nome dela?
O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. É a coisa mais linda que Deus pôde trazer.
É isso, nós também temos aquele rapaz que ele se apresenta sempre falando o nome do programa dele. Fala, Renê!
Fala, galera! Eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um Recrecast.
E uma menção honrosa àquele cara que tá com a internet ruim, e talvez, não sei se ainda está aqui, mas a menção honrosa foi válida para o Ângelo. Ângelo, onde você estiver, seja sempre bem-vindo ao nosso bar.
Peraí, gente, não vamos esquecer do nosso ouvinte que sempre chega com uma saudação diferente, gente. O Wanderson, Wanderson Lira também tá presente aqui.
Wanderson. O Wanderson tá aí também, galera? Tá, que bom. Mano. Seja bem-vindo, Wanderson. Turn down for what? Aí, então, continuando a responder o que a Babi falou lá, do Mulder, que ele falou que como é que tá o Rafik, tem um outro detalhe interessante que eu pesquisei, galera. No original, eles fazem uma referência ao Rafik ser um babuíno, mas ele não tem aparência de um babuíno, ele tem aparência de um mandril. E aí no filme agora eles até o rabo do bicho é diferente, parece que o mandril tem um rabo pequenininho, o babuíno tem um rabo grande. Então foi uma das falas que eles tiraram, não tem mais essa fala de dando referência a ele ser um babuíno, e o macaco que eles usaram como referência no filme dessa vez foi um mandril mesmo. Então agora ele tá menos louco, Jota, porque ele resolveu o conflito existencial que ele tinha.
Ah, faz sentido.
O Wanderson Lira, ele falou que quer vida de inseto em live action. Imagina isso.
Ai, cara, é muito lindo. Quero. Ai, vou deixar.
Mas aí eu sou obrigado a dizer que vai ter que ser igual o Rei Leão. Sem expressão nenhuma, só os insetos. Vamos ver que eu bicho que vai
ser. É mentira.
Eu acho que a Disney tem que vender essa ideia pra Discovery ou pro Animal Planet, entendeu? E ficar na dela. Porque pelo que eu tô entendendo do... Estão falando, se fosse no Animal Planet, tinha virado a cabeça do mundo, né? Essa versão aí dos animais só falando, sem expressão.
Esse Rei Leão, ele é sim um remake, tá? É legal porque ele faz referência ao Rei Leão antigo, e isso é muito maneiro. Tem uma parte mesmo? Da música, tem uma parte que o Pumba, ele tá cantando aquela música com o Timão. Que eles cantam a música e ele tá falando sobre a crise lá dele, que ele é rejeitado e tal. E aí, ele fala, no final da música, de 94, quando ele vai falar de pum, quando ele soltava um pum, quando ele vai falar, o Timão interrompe ele, fala, não, peraí, tem crianças assistindo. Nesse, ele canta a música, quando chega nessa parte, aí o Timão não interrompe. Aí o Pumba fala, você não vai me interromper? É muito maneiro isso aí.
E aí ele fala, né, que vai soltar um peido, né? Eu vi a menina do Omelete falando isso aí também, que ela falou, finalmente o Pumba não foi censurado, né? vocês sabem que teve uma referência à Bela e a Fera também, né?
É, porque no original, quando eles vão fazer que ele vai servir de isca para as hienas, ele coloca aquela saia havaiana, aí faz aquela dancinha, Laula. E tem a música que, infelizmente, eles tiraram, que é uma das músicas que eu mais cantava, que eu achava muito legal essa música. Que ele fala, quer um pouquinho, quer, dito assim, quer. E eles tiraram a música, e aí eles colocaram uma referência à Bela e a Fera. Porque o Timão, ele apresenta ele falando com aquele sotaque francês. E aí toca até a música da Bela e a Fera. E aí ele fala que se vocês estão servidos, sintam-se, fiquem à vontade e tal. E aí depois eles saem correndo. Também foi muito maneiro essa referência.
Muito legal mesmo.
Agora, eu tenho que falar uma coisa que aconteceu no filme, que eles tiraram. E eu fiquei chateada. Muito. Foi pouco.
Deu ruim.
Cara... lembra que eu falei que é uma das minhas cenas favoritas, assim? É quando o Simba vai lá pro lado escuro lá da floresta, que da praça da savana, que o pai fala pra ele não ir, ele vai. E aí, quando ele volta, ele tem que ter uma conversa lá muito séria com o Mufasa. E o Mufasa vai contando pra ele que, tipo, ele foi desobediente, que ele tem medo também. Ele explica que grandes reis têm medo também e tal. E aí eles estão brincando lá, que, aliás, foi outra cena que eu só fechei os olhos e fui pela dublagem, porque eu precisava ser tocada. Eles dando risada lá e não, eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Que eles não estão nem expressão, meu pai. Aí... Quando eles param, o Simba vira pro Mufasa e pergunta pra ele. Ah, a gente é amigo, né, pai? Você vai estar para sempre comigo e a gente vai estar sempre junto. E aí o pai dele também fala sobre morte. Só que ele fala de um jeito, tipo... Ah, meu pai me falou que todos os reis estão nas estrelas. Então, quando você se sentir sozinho, olha para as estrelas. E aí o Simba vira e fala assim, eu não tô vendo nada. Aí ele continua olhando. Na versão de 94, quando o Simba já tá perdidinho e tal, e ele olha para as estrelas quando ele se sente sozinho, ele vê o Mufasa nas estrelas. Nessa versão, não teve Mufasa nas estrelas.
Então, Babi, mas é que a gente tá falando aqui de eles terem tentado transformar a coisa um pouco mais realista. E aí eles tiraram muita coisa que era lúdica, eles puxaram um pouquinho para a realidade.
Cara, não precisava ter tirado meu Mufasa das estrelas.
Pois é, né?
Olha, isso dá o nome de um grupo de forró, hein? Mufasa das estrelas.
É. São coisas assim que eu me pergunto por quê. Quando eu vi Dumbo lá, com a expressão facial que o Misa me lembrou, e eu pergunto, por que, cara, eles não fizeram isso? E poderiam ter feito. Falando sobre as diferenças entre 94 e o filme atual, uma outra diferença é quando o Pumba ele tá enfrentando as hienas. E aí as hienas, eles atualizaram isso pro nosso contexto, né? Que quando ele enfrenta elas, ele fala, você me chamou de gordo? Ninguém me chama de gordo. E aí ele vai enfrentar elas. Nessa ele fala, vou sempre enfrentar quem faz bullying. Então eles atualizam um pouco pra geração atual.
Sim. Você quer ver outra coisa que eu vi que eles atualizaram? Não sei se a Babi pegou esse dado aí, se ela quiser falar, do diálogo do Mufasa com o Simba logo no início, quando o Simba pergunta, isso tudo é meu? No original, o Mufasa fala que é deles. O Mufasa dá aquela noção do patriarcado mesmo, aquela ideia que se tinha até então, né, de, meu filho, vou passar pra você, isso tudo é seu. E nessa, não.
Ai, gente, será que eu não reparei? Porque pra mim, eu jurava que eu tinha visto a icônica frase, porque essa frase é muito icônica, que é, tudo que o sol toca é seu.
Ao invés de ele falar, isso é seu, ele fala, isso está em sua responsabilidade, cuidar disso.
É. Você quer ver uma coisa que eu fiquei confuso assim também, ô Babi? Eu jurava que na versão original, o passarinho era um traidor. Eu jurava que ele tava do lado do Scar.
Do Scar.
Os Azul?
Mas meio que os Azul. Sim, eu tinha isso nítido na minha cabeça, de que os Azul, na primeira versão, tinha levado... Não, escuta só, mas tem fundamento. Ele tinha levado o Mufasa lá pra armadilha, de onde ele acaba morrendo. Mas realmente, tinha uma pequena... Em primeiro lugar, eu senti essa coisa dos Azul tá sendo... como é que se diz? Ele tá sendo ali... não é chantageado a palavra, gente. Ele tava sendo oprimido, de alguma forma, pelo Scar. E tem essa fala. Quem leva o Mufasa pra armadilha no primeiro é os Azul. Aí eu até lembrei que isso daí ficou mais como lenda urbana mesmo. Será que os Azul eram um espião e tal? Essa coisa toda. Eles tiraram essa fala também. E aí morre essa dúvida. E eu assistindo lá as cenas que eu vi, eu fiquei pensando nisso. Mas, gente, esse passarinho não era safado no primeiro, agora ele tá do lado do rei. O que que tá acontecendo? Entendeu?
Aliás,
o Gabriel Moder falou, essa cena do céu é poderosíssima. Uma pena que eles tiraram esses símbolos. Eles são muito importantes para as crianças. Para as crianças e para mim, Gabriel. Porque essa cena do céu mesmo, é a cena que me faz chorar. Olha esse Jota.
E aquela polêmica toda de que o primeiro desenho, esse desenho de 94, ele tinha um monte de símbolos e imagens...
Subliminar.
Isso. Subliminar e tal.
Gente,
vocês chegaram a ver isso do 94?
É a Disney. Então vamos lembrar que o cão é muito bem articulado. O meme é o seguinte, Misa. A nossa queridíssima ministra dos Direitos Humanos, ela é pastora também. Aí tem um vídeo dela que ela tá pregando. E aí ela tá cantando, let it go, let it go. Aí ela para. Aí ela fala assim, por que que ela termina num castelo de gelo? Aí ela pega assim, porque ela é lésbica. E agora ela vai voltar pra acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. o cão é muito bem articulado.
A mulher falou isso? Meu Deus do céu. Você tá falando daquela criatura que falou logo no início do governo, né? Agora os meninos vão usar azul e as meninas vão usar rosa.
Ela mesma.
Inclusive,
tem uma luta dela no YouTube, que é muito maneira. Mas é... Então, aí tem...
Meu Deus do céu, com quem ela luta, Jota?
É, eu acho que é com a Dilma, se não me engano.
Ai, olha, Carlos César e Gabriel Mulder, obrigado por me lembrarem o nome, que é da Maris. Muito obrigado.
É isso. E o Scar, ele também ganhou uma cena extra, né? E uma cena que tinha sido deletada na versão original de 94, que é quando ele chantageia a Nala. E nessa nova cena, ele dá a entender que ele tinha uma rivalidade com o Mufasa desde o início por causa da esposa do Mufasa lá, né? Que eu esqueci o nome dela.
Eu também senti isso! E eu fiquei...
Sarabi.
Como assim?
Ele dá a entender lá que eles tinham lá, que ele gostava dela, e ela escolheu o Mufasa. Essa cena tinha sido removida dos de 94, aí eles incluíram essa cena aí no atual.
Agora, a gente vai tirar, no caso o elefante não, mas a gente vai tirar o leão branco da sala ou não vamos? Porque a gente já passou de uma hora e a gente não falou ainda daquela polêmica eterna, né? Que dizem que Rei Leão é inspirado em Hamlet. Mas na realidade, Rei Leão é cópia cuspida e escarrada de uma animação japonesa dos anos 70, né, cara? Que é o Kimba, o leão branco. Até o nome é parecido, Kimba. Kimba e Simba, olha isso.
Eu não sabia dessa polêmica.
Tem esse negócio aí.
Eu acho que tá faltando a gente dar as nossas considerações finais e dizer se é realmente bom ou não esse filme, né? Porque a gente falou e ninguém respondeu se é bom ou não esse filme, né?
Então, já que você mesma perguntou, eu vou falar logo, eu vou deixar o Jota falar e você encerra, que você é quem tá com mais base aqui hoje, mais propriedade para falar, né? Eu gostei, vou continuar amando o antigo e vou passar a gostar desse novo também. E quando eu tiver com a molecada lá em casa, que criança adora pedir para ver 2, 3, 500 vezes o mesmo desenho. Criança quer ver 500 vezes o mesmo desenho, galera. Então a Disney foi maravilhosa, que agora eu posso colocar o antigo e o novo. Aí eu já vou ter a sensação de que eu tô vendo alguma coisa diferente, entendeu? Então eu gostei.
Então, o filme é bom? É bom, cara. É um filme bom, até porque ele é plágio dele próprio, né? Ele é o plágio do de 94. Mas se eu tivesse num mercado, numa locadora, e só tivesse dinheiro pra alugar um filme... E tivesse entre Rei Leão de 94 e Rei Leão de agora para alugar para o meu filho, que não existe, fictício aí, eu alugaria sem pensar duas vezes o de 94. Para mim é um desenho que passa muito, transmite muito mais emoção, é um desenho que tem algo muito mais infantil ali, e eu acho que tem uma que agrada mais ao público infantil esse filme. A minha percepção é essa.
Uma coisa que o Jota falou e que eu também queria colocar só uma observação que é muito importante: o filme é quase que uma cópia do outro. Tem algumas mudanças, como a gente falou ao longo do programa todo, mas são mudanças assim muito pontuais, e eu acho que foi minha opinião, né? Foi um pouco de desrespeito com os roteiristas originais do filme de 94. Esse filme agora de 2019 ter sido creditado a outros dois roteiristas, que eu não lembro o nome agora, mas não tiveram nem menção desses roteiristas de 94. E, gente, foram eles que escreveram o filme e tal, pelo menos uma menção ali, eu acho que deveria ter tido, né?
Eu tinha visto isso aí também, achei um absurdo, né? Porque esses roteiristas da versão de 2019 tiveram trabalho mais fácil.
Tiveram trabalho nenhum.
Mudaram um ou outro diálogo ali, tiveram que bolar umas 4, 5 cenas novas, vai. E o restante, pronto.
Assim,
aliás, eu tô falando isso. A gente tá sendo aqui uma geração que tá produzindo gente preguiçosa. Isso é trabalho, por acaso? Os caras estão ganhando dinheiro de roteirista que tá aí parado e não tá trabalhando.
Gabriel Mulder tá falando que se tiver live action de Vida de Inseto, vai acabar com uma latinha de Baygon. É uma boa, né?
Enfim, tirando esse adendo, que é muito importante a gente lembrar que, tipo, os roteiristas do original é que tem todo o crédito ali pela história, porque não tem muitas mudanças. Eu acho que, como o Jota falou, realmente é um filme muito bom, de uma qualidade visual maravilhosa. Eu acho que, como eu falei também, pro novo conceito da Disney, o que ela tá propondo, o que ela tá trazendo pra essa nova geração, como ela tá se reinventando ali em cima das suas próprias criações, funciona. É bom, mas não esperem um filme de 94 onde você chora, onde tem muita emoção. Rei Leão é um filme que marca realmente as crianças. Quem assistiu naquela época, cresceu com isso, cresceu com a morte do Mufasa, com toda a carga que o Simba tem ali de se transformar no rei para qual o pai dele estava treinando ele. É muito forte. Esse filme não carrega tanto assim, mas é um filme muito bom. Eu aconselho quem puder a ir no cinema. A experiência visual dele é assim, maravilhosa, sabe? Eu não recomendo 3D. É que assim, eu não gosto muito de 3D porque eu sou cega, então eu preciso de dois óculos. Mas eu acho que o 3D é dispensável.
Só uma frase. Eu acho que Rei Leão ele deveria merecer aqui o selo Snyder.
Ele tem o visual, mas não tem a essência. Não tem a alma da coisa.
Isso, é o selo Snyder.
Puxa, cara, ainda bem que o programa já tá acabando, porque agora que você falou nesse nome vai começar a dar problema, cara. Você sabe disso. Cara, ele persegue o nosso programa. Mas então, assim, pra encerrar, eu só vou concordar, não sei, não lembro qual de vocês dois que falou durante o programa, que é um teste do diretor, do John Favreau. O cara tá envolvido lá com os filmes da Marvel também. Como a gente falou no programa de segunda-feira, quando a gente mencionou a animação que vai ter da Marvel, vai ser a primeira animação da Marvel com o dedinho da Disney junto com eles. Pô, a Disney é a Disney, né? E o realismo, Babi, eu tenho certeza, você disse tudo, todo mundo tem que ir no cinema. Eu e Jota, nós vamos dar as mãos e vamos ir no cinema dando saltinhos.
Por favor.
Porque a gente pode até dar a mão e dar saltinho, mas não no cinema.
E eu pelo menos vou, ou no mínimo vamos esperar sair uma versão aí de HD e tal, para poder comprar lá o DVD e tudo mais, que eu nem uso mais, não vai servir para nada, só deixar de enfeite em casa. Mas enfim, porque é um espetáculo visual, o realismo saltou aos olhos, a gente viu uma selva inteira. Então quer dizer, onde é que esses caras estão chegando, gente? Como muita gente criticou, parece que eles fizeram esse filme porque sim, porque eles podiam fazer, porque eles tinham essa tecnologia. Isso. E eles queriam mostrar a tecnologia e mostraram. Eu tô imaginando aqui, Jota, pô, a gente já chegou no nível do Thanos, no nível do Hulk, bem realistas. O que será que eles estão guardando pra gente daqui pra frente, galera? Depois desse Rei Leão.
Eu estou entusiasmado.
Pô, enganou totalmente os nossos olhos. Eu acho assim, eu acho que só tá faltando eles conseguirem fazer um humano 100% realista.
Ai, gente, antes da gente terminar o programa, pelo amor de Deus, que eu preciso fazer uma menção honrosa aqui, rapidinho. Lembrar que o filme de 94, ele tem dois Oscars. Um é pela melhor canção original, e a canção era do Elton John, aliás, o Elton John assinou quase todas as canções do Rei Leão, de 94, e também ganhou por melhor trilha sonora original, que era do Hans Zimmer. Então, cara, esse filme, né?
Não tinha como ter, né?
Não.
É tal do... Can you feel we love tonight?
Senti falta, viu? Senti falta dessa música.
Tem um vizinho aqui que é músico que enche o saco com essa música, cara. Queria porque
ela
queria que eu aprendesse.
Ela ficou bem sutil nessa versão. Mas eu lembrei que eu ia falar à mesa.
Diga-lhe, diga-nos.
Fica até como uma consideração final. A grande cartada de Rei Leão... É que ele é imortal, cara. A mensagem que o Rei Leão passa, ela não tem data. É aquela questão do ciclo de que o mais forte, ele também alimenta o mais fraco, e é um ciclo contínuo. Então, assim, a gente não pode menosprezar as pessoas que aparecem serem inferiores a gente, porque, na verdade, a gente também depende delas. E essa mensagem é muito bonita, e essa mensagem não vai morrer. É por isso que daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, podem ter mais 5, 6, 10 remakers de Rei Leão. É, live action ou não, mas vai ser sempre atual para as gerações futuras.
A história vai ser sempre forte, né, Jota?
É. Aliás, como o Jota diz, é o ciclo da vida, é o ciclo da selva mesmo, né, gente?
Ai. Maravilhoso, então, galera.
Esse meu filho me emociona.
Digam suas últimas palavras aí para esse programa, porque eu já vou pedir a conta aqui pro garçom.
Lembrando, galera, a gente tem programa segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas, ao vivo aqui. Se você está ouvindo a gente gravado, não deixa aparecer aqui, porque aqui você vai poder... É muito mais gostoso você beber o chope aqui junto com a gente, fresquinho, na hora, e vai poder participar com a gente aqui da nossa live. E no final do mês, a gente tem a prometida live Invasão Barra dos Nerds, com os nossos convidados, Gabriel Mulder, Renê e... Jéssica vão estar aqui com a gente, então não percam essa live que vai ser uma loucura aqui.
O que mais? Babi, mais alguma coisa a dizer? Que eu fico pé da vida quando o Jota fala alguma coisa depois do meu rush, gente.
Ah, e só que é muito bom estar de volta, foi um tempinho que eu precisei aí para poder dar atenção para uma amiga, mas eu tô de volta e agora me aguentem com a minha vozinha de taquara rachada. Beijo, até sexta!
É a flor que embeleza e deixa e tira esse cheiro de suor de macho desse bar aqui. Graças a Deus.
É muita testosterona. Tinha que ter uma progesterona pra equilibrar.
Você vê que se você não me dá lá um grito igual minha mãe dava comigo agora de tarde, né? Eu já tava perdendo.
Mas, gente, já acabou? Já é bastidores ou falta aí fechar com rush?
Galera, então... Por quê? Tu tá só esperando o rush pra falar mais alguma coisa, né, Jota?
Exatamente.
Garçom, então traz a conta. O bar tá fechado, galera. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na moita, se o Jota falar alguma coisa...
Saudades do
Rochante. Fiquei quietinho. Aí, a Babi gritou, cara. Quando a Babi gritou no final, eu pensei que o feijão tava queimando.
Gente, 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 meu feijão tá queimando.
Não, eu já fiz o feijão já, menino. Já fiz a marmita também pra amanhã. Oh, meu Deus, por que eu faço isso? Pobre, que eu tenho que trabalhar.
Agora, o hobby da Babi é fazer feijão.
Nossa, claramente. I was late.